Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Isso aí, estamos chegando mais uma vez com o nosso Gabriela Esportiva. Para você que está na sintonia da Gabriela FM, um grande abraço, obrigado pela sua audiência, viu? Nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024, está chegando o nosso Gabriela Esportiva. Isso aí, muitas informações do mundo dos esportes a partir de agora para você. É, muita aquela bancada que você já conhece, já a galera vai se apresentar aqui, vai falar de vários assuntos, de várias modalidades do mundo dos esportes, é isso aí. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Tô junto com ela, que vai dar o boa noite dela, Monique Ribeiro. Boa noite, Monique.
Muito boa noite, Marcos. Boa noite aos nossos ouvintes aqui do Gabriela Esportiva e também aos colegas aqui presente no programa. Hoje muita coisa bacana, viu, Marcos?
Como sempre.
Muita informação, a gente vai falar aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bahia eliminado, Vitória segue, também Jacuipense conquista aí eliminados. Vamos trazer os detalhes. É, vamos falar também do Itabuna Esporte Clube, que lançou aí o seu site, está vendendo produtos do clube, oficialmente, primeiro time do interior a conquistar aí esse feito. E também vamos falar das matrículas que estão abertas para as aulas de natação e hidroginástica lá em Itabuna, daqui a pouquinho.
É isso aí, dá uma boa noite também ao imperador Júlio César. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Marcos Bezerra. Boa noite a todos da bancada aqui no Gabriela Esportiva. E mais uma vez chegando com as informações do Barcelona, que segue sua preparação, né? E o time do Itabuna, que também se prepara lá na cidade de Itabuna. E amanhã treina aqui no estádio Mário Pessoa, né, já para fazer um reconhecimento também do gramado e o seu técnico Matheus, quem sabe aí definir o time que vai entrar em campo contra o Atlético de Alagoinhas. E já eu trago o time que pode ser o titular na estreia do Barcelona no Campeonato Baiano 2024.
Legal, Júlio César, falar com o Zé Maria, o nosso presidente campeão também, presente no nosso Gabriela Esportiva. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra, boa noite à bancada aqui do Gabriela Esportiva, boa noite aos amigos sintonizados. É, claro que a eliminação do Bahia é uma coisa que acontece, no meu entendimento, muito precoce, né? Porque o Bahia é a única equipe do futebol do Norte e Nordeste do país que chegou a uma final de Copa São Paulo de Futebol Júnior, como em 2011, naquela final em que o Flamengo foi campeão, o Bahia ficou com o vice-campeonato. Então, no nosso entendimento, né, é uma saída que a gente tem que lamentar mesmo, Marco. Isso fica muito evidente que Bahia, Vitória, os clubes do Norte e Nordeste precisam reinventarem seus investimentos, né? Com relação ao futebol da base. Então a gente fica sentido, porque o Bahia, 12 anos depois de ter chegado aquele feito, conquistado aquele feito, ainda tem a melhor participação de um clube nordestino na Copinha São Paulo.
Ok, Zé. E vamos falar também com o Fred Menezes, o Fredão, que está aqui conosco hoje também. Boa noite, Fred.
Boa noite, Marcão. Boa noite, mesa. Boa noite, os ouvintes da Gabriela Esportiva. Hoje eu venho apresentar aqui algumas notícias do voleibol olímpico, do basquete feminino olímpico, do handebol também, e comentar sobre as chances do surf nas Olimpíadas e na situação de Gabriel Medina, Felipe Toledo e João Chumbinho.
Beleza, Fredão. E a gente está aí começando Gabriela Esportiva. A gente já iniciou falando da Copinha São Paulo, então vamos falar dela.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
É isso aí, agora 6h12, boa noite para você. Então fechou a terceira rodada e última, né? Terceira e última rodada dessa primeira fase, a fase de grupos da Copinha São Paulo, Munique. E já temos classificados, dois em cada grupo e eliminados também, né?
Isso mesmo, Marcos. O Bahia deu adeus, né, a Copinha, nesta quarta-feira, hoje. Empatou 1-1 com o Atlético de Guaratinguetá e foi eliminado, né? O jogo foi realizado lá fora de casa, né, no caso o Bahia. O Bahia terminou na terceira colocação do grupo 21, com apenas 2 pontos somados que vieram de empates, né?
Precisaria vencer para se classificar o Bahia,
não? Justamente, conseguiu. Mas não conseguiu, né? Agora o time que é comandado pelo Rogério Ferreira vai mirar as atenções aí ao Campeonato Baiano 2024. E o Tricolor vai enfrentar o Jequié no dia 17 de janeiro, às 21h30, lá na Fonte Nova. Aí. E o Vitória, né, que avançou aí para a segunda fase da Copa de São Paulo de Futebol Júnior, após empatar com o Ibraxina Arena em 0-0, o que garantiu sua segunda colocação no grupo 30. O rubro-negro baiano chega à final da primeira fase com 5 pontos, foram 2 empates e 1 vitória, com apenas 1 gol marcado e nenhum gol sofrido, Marcão.
É isso aí, viu? A gente chama a atenção também de 2 clubes aí, foi o Santa Cruz, né, que não conseguiu se classificar na Copinha, e também do Sampaio Correia. Então, são 2 equipes que ficam fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior e também da Copa do Nordeste, né, Zé?
E lembrando também, só para complementar, que a Jacuipense e o Conquista Futebol Clube também foram eliminados da Copinha ontem, né? No jogo de ontem já haviam sido eliminados. E eles Conquista participante pela primeira vez, foram eliminados.
Então, Jacuipense também fora da Copinha e da Copa do Nordeste.
Isso, né? Da Copa do Jacuipense Nordeste. Começou o ano muito mal, né? Primeiro porque perdeu no primeiro duelo da pré-Copa do Nordeste, foi eliminado e agora é eliminado também da Copinha. Resta a Jacuipense disputar o Campeonato Baiano da principal divisão e disputar também o Campeonato Baiano de Juniores. Mas enfim, um começo muito ruim, viu, Marcos?
Pois é, e para a Jacuipense salvar esse ano, né? Já depois de duas competições sendo eliminados, que o Jacuipense tem que trazer nesse baiano, Zé, para poder conseguir um destaque e o tão almejado título, né?
Olha, tem muita gente, muitos companheiros de imprensa, a gente conversa sempre, falando da Jacuipense como uma das promessas para esse campeonato baiano. Eu não penso, eu estou fora dessa lista. No meu entendimento, eu acho que é o ano em que a Juazeirense vai ser a grande surpresa do campeonato do interior, pelos nomes que a gente tem acompanhado dia a dia, o futebol lá em Juazeiro, pela primeira vez. Tem um profissional muito qualificado na área de comunicação. Então a gente recebe constantemente todas as atividades, o currículo, os jogadores que estão chegando. A gente percebe que é uma Juazeirense muito forte para disputar esse campeonato baiano. E a Juazeirense precisa aproveitar esse momento. A Jacuipense, né, sempre teve, nos últimos anos, uma participação destacada, mas o começo dela, sendo eliminada da Copa do Nordeste, da primeira fase da pré-Copa do Nordeste, quer dizer, perdeu, ganhou apenas a primeira participação de R$ 126 mil, né, mas perdeu a segunda premiação, a premiação da segunda fase, de apenas R$ 189 mil. Então, um começo ruim, está demonstrando, são jogos decisivos nesse início de temporada, né? Porque é uma partida única em que você, se houver empate, a decisão vai para as penalidades, mas um começo muito inseguro do time de Riachão de Jacuípe. Vamos ver no Campeonato Baiano como ele vai se comportar, né? Sobretudo na primeira rodada, a gente lembra, a Jacuipense estreia na quarta-feira, dia 17 de janeiro, enfrentando Vitória. Joga em casa, mas já começa o Campeonato Baiano enfrentando um dos grandes, né, do futebol da Bahia.
Ok. Fala, Monique.
Só a gente pegando também esse comentário bacana aí a respeito do Campeonato Baiano, que está chegando aí, e Zé trazendo informações aí precisas e importantes. Zé, será que 2024, para o Baianão, também é um momento do futebol do interior, visto que o Bahia e Vitória vão ter outras competições e também, claro, a gente percebe a prioridade nessas competições nacionais e estaduais. Como você vê o futebol do interior indo para disputar o Baianão? Será que vai dar Bahia de Feira? Vai dar Itabuna, Barcelona? Quem é que vai estar aí?
Olha,
assim, o campeão é difícil falar, mas será que vai dar algum time do interior?
Não é fácil essa pergunta sua, porque o futebol é imprevisível. Agora, é o único esporte coletivo onde o mais fraco, né, pode sair vitorioso. Então, eu diria que é o nosso esporte mais democrático. Mas é difícil fazer essa previsão. No nosso caso aqui, do sul da Bahia, existe uma torcida. Eu, por exemplo, sou um desses. Estou torcendo pela boa participação do time do Barcelona. O Barcelona está bem entregue aí ao Armando Filho. Se ele tiver condições de trabalho, não tenho dúvida, Júlio, de que o Barcelona vai fazer uma equipe competitiva. Porque o Barcelona, gente, só tem esse calendário. Se não se classificar entre os quatro para a fase semifinal, vai encerrar a atividade no dia 3 de março. Então começa um campeonato dia 17 de janeiro e de repente tem que guardar, entendeu, a rouparia, o material esportivo em 3 de março, para esperar só o ano que vem, seria lamentável. O Itabuna é diferente. O Itabuna, gente, a tarefa do Itabuna foi mais facilitada, Marcos. Por quê? O Itabuna, quando foi assinar contrato, o jogador já sabia que teria no primeiro momento Campeonato Baianão, teria ainda no primeiro momento o início da sua participação na Copa do Brasil e teria também o Campeonato Brasileiro da Série D. Então o Itabuna fez uma equipe, eu diria, um grupo maior, eu diria que é um grupo mais qualificado, porque o Itabuna fez contratações visando uma temporada que se inicia agora em janeiro e deve chegar até provavelmente ao final do ano, vai depender da caminhada dele no campeonato da Série D.
E você falou aí em calendário, e isso hoje tem atrapalhado os clubes a contratarem grandes peças, grandes jogadores. Por quê? Vou dar um exemplo. O Hernani Brocador, que jogou no Sport, no Flamengo, no Bahia recentemente, estava conversando com o Barcelona, mas não que chegou na parte do calendário, ele acabou deixando o projeto do Barcelona de lado, foi para a Portuguesa do Rio de Janeiro, porque a Portuguesa tem calendário, tem o Carioca, tem Copa do Brasil e tem Série D, né? Então isso pesou para que o Hernani Brocador pudesse acertar com o time da Portuguesa lá do Rio e não com o time do Barcelona aqui em Ilhéus. Então isso tem atrapalhado muito, pelo menos os times da Bahia, que não tem calendário o ano todo, tem atrapalhado essas boas contratações.
O jogador busca uma estabilidade, o time que tem um calendário mais longo,
é verdade,
né, Júlio?
É verdade.
Pois bem, falar rapidamente aqui da Supercopa final que está sendo disputada aqui entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Por enquanto está 3-3, viu? Que partida aí. 3-3, está no intervalo da prorrogação e vamos ver, né, qual time vai sair bem aí no final. Pois bem, a gente segue com mais informações no nosso Gabriela Esportiva, Monique. Você falou que tem vagas aí em Itabuna para o pessoal que quiser praticar natação, é isso?
É isso mesmo, Marcão. A gente também traz informação aqui, né, importante, para a cidade de Itabuna. A Secretaria de Esportes e Lazer informou que estão abertas as matrículas para aulas de natação e hidroginástica do projeto aquático da Vila Olímpica. A partir de 3 anos de idade, a natação e a hidroginástica a partir de 16 anos de idade. O local é na Vila Olímpica, na Avenida Manuel Chaves, no bairro São Caetano, de 15 a 18 de janeiro, as inscrições sendo de 1h30 da tarde às 17 horas. Tem que levar uma documentação, viu, Marcão? Esses alunos que já estão participando do projeto, os adultos apenas têm que levar o atestado médico, e as crianças o atestado médico e também o comprovante de matrícula escolar. Os novos alunos, adultos, atestado médico, cópia de RG e também duas fotos 3x4. As crianças, atestado médico, comprovante de matrícula, cópia do RG e certidão ou certidão de nascimento com duas fotos originais 3x4, Marcão.
Deve ter uma limitação de vagas aí, né? Então, quem tiver interesse,
isso,
procura logo, né?
Do dia 15 a 18 de janeiro, né? Nesse horário de 1h30 às 5 horas da tarde. E até quando durarem as vagas, né?
É isso aí, né?
São medidas importantes. Lembrando que são inscrições gratuitas, viu, Marcão?
Olha só.
Na Vila Olímpica, a Vila Olímpica que foi reformada recentemente pela atual gestão lá de Itabuna. Está uma estrutura muito bacana, eu tive a oportunidade de ir lá conhecer, com espaço olímpico, com espaço de natação, com espaço para tênis, futebol, futsal, assim, todo com a estrutura bem de ponta mesmo, como a população itabunense e tantas outras merecem aí, porque toda a região também contempla a Vila Olímpica de Itabuna.
É isso aí. Você pai, você mãe que tem seu filho, a partir de que idade, Monique?
A partir de 3 anos de idade.
Aí.
É uma oportunidade excelente, né? Porque a prática esportiva, né, para as crianças é muito importante, principalmente a natação, né? Que trabalha ali a respiração, trabalha a postura, trabalha também toda a musculatura. Então, como todo esporte, mas a natação tem sua importância aí, específica.
A gente falou um pouco aí de esporte olímpico, né? Natação tem tudo a ver. Vamos falar agora com o Fred, o Fredão, Fred Mendes, que está ligado em muita coisa do esporte olímpico, né, Fred?
A Olimpíada, nós já estamos chegando pertinho, né? Faltam 198 dias. Nós temos agora algumas notícias aqui rápidas do voleibol, né? O voleibol masculino e feminino, eles asseguraram participação no final do ano nos pré-olímpicos, né? Já estão com a vaga garantida, mas a Federação Internacional de Voleibol emitiu uma nova regra, que é a convocação do 13º jogador. Os campeonatos mundiais, a convocação era feita de 14 jogadores, e agora nas Olimpíadas estão abrindo aqui a vaga para mais um jogador, na verdade, mais dois jogadores brasileiros, um do feminino e um do masculino, né? Por conta das posições do vôlei, você sempre tinha um reserva para o ponta de rede, para o levantador, para o meio de rede, e o líbero eles não tinham, então eles colocavam nas Olimpíadas um líbero e abriam mão de um jogador desse, ou de ataque ou de defesa, né? Então isso é uma regra nova das Olimpíadas que, né, vai acrescentar muito aí o resultado, né, do bom voleibol aí das Olimpíadas. Do basquete feminino, o Brasil é anfitrião do pré-olímpico, agora aqui em Belém do Pará, do dia 8 ao 11. O Brasil vai jogar 3 partidas e no chaveamento aí o Brasil ficou, que hoje o Brasil é oitavo do ranking e fez boas participações aí no Sul-Americano, no Pan-Americano do ano passado, mas o Brasil vai pegar aí pela frente a Austrália, que é a terceira do ranking, um time espetacular, Sérvia e Alemanha, quer dizer, mais dois times aí europeus, o Sérvia é 10º do ranking e a Alemanha já mais abaixo, porém o ano que vem a Alemanha vai fazer um campeonato interno, né? Campeonato mundial.
No feminino, Fred?
Feminino, basquete feminino. O técnico é Zé Neto, que é ex-técnico do Flamengo, e vão ser 4 grupos de 4 equipes e classificando-se 3 primeiros, né? No Brasil hoje nós temos aí 3 jogadoras, 2 jogadoras nos Estados Unidos, tem Damires Dantas, que é uma jogadora mais experiente, que hoje está na Turquia, já passou pelo basquete americano, e o time, depois de uma fase ruim nos últimos anos, melhorou muito e hoje talvez faça um bom papel aí no pré-olímpico, se classifique.
E o Zé Neto fez a convocação das 15 atletas aí já, né?
Fez agora as convocações, provavelmente depois ele corta mais 3 depois do treinamento para esse pré-olímpico.
Ok, e a masculina aí, que é uma dificuldade, o nosso basquete masculino não tem se destacado ultimamente, né, Freitas?
O basquete, o Brasil deu muito azar no campeonato mundial, que era a fase mais fácil de classificação, e o Brasil, por um detalhe em um jogo, um resultado de um jogo, tirou o Brasil das Olimpíadas, naquela classificação. O Brasil vai participar do pré-olímpico aí mais para o meio do ano, e vem com a equipe boa agora, porém, são muitas equipes e se classificam em 8-1. O Brasil já saiu aí o chaveamento do Brasil, das equipes que o Brasil vai jogar, mas são 2 chaves. Eu ainda não tenho aqui em mãos aqui as equipes, mas o Brasil tem chance, apesar de pegar Montenegro, equipes aí que são muito fortes do leste europeu.
Tradicionais.
Né? Tradicionais. Tem muita chance também. Agora, chance não, é muito difícil, porque tem que ser campeão. E são 8 equipes, né? Então, você falha num jogo, você acaba perdendo a oportunidade.
Falar rapidamente do NBB, o Novo Basquete Brasil, o jogo que aconteceu ontem, né? O Flamengo venceu o Vasco num clássico marcado por vaias, né? A um jogador Marquinhos. Então, os mais de 3.800 torcedores presentes no Maracanãzinho assistiram a um jogaço de basquete na segunda-feira, melhor dizendo, né? Anteontem, em clássico bastante equilibrado, o Flamengo venceu o Vasco por 84 a 79, Dona Monique Ribeiro. E se manteve na liderança do NBB com 17 triunfos, 12 seguidos e 2 derrotas. Então, Flamengo se destacando no NBB, né, Fredão?
O Flamengo é um time, uma equipe muito forte. A cada ano vem fazendo novas contratações. E, inclusive, as vaias recaíram aí sobre Marquinhos, que é um jogador que jogou muitos anos na seleção brasileira e nos últimos anos também no Flamengo. E jogou no São Paulo ano passado e foi transferido agora pelo Vasco. E aí, quando você muda de equipe, né, para o grande rival, né? A tendência é essa mesmo. E Marquinhos aí continua jogando um grande basquetebol, fez muita falta à seleção brasileira no Campeonato Mundial, quando o Brasil perde a grande oportunidade de se classificar para as Olimpíadas. O Brasil deu muito azar também, porque perdeu Raulzinho, que é um jogador, o último jogador que daquela ainda fase, da época dos grandes pivôs do Brasil na NBA, então era um jogador que estava na NBA o ano passado, foi transferido para a Turquia e ia fazer um bom papel no Mundial, e no primeiro jogo, se eu não me engano, no segundo, ele torce o joelho e se afasta. Tinha sido vendido para a Turquia, deve estar em fase de recuperação aí, e o Brasil deu azar por conta disso, jogou com 11 atletas e sem seu melhor armador, né? Quer dizer, um dos grandes jogadores da seleção também. E Marquinhos abriu mão de ir, não quis ir, né? Já final de carreira, mas podia ajudar muito. Às vezes, jogador experiente acaba agregando valor à equipe, né? Com sua experiência e unindo o grupo. O handball também, Marcos, o handball masculino também, vai disputar o pré-olímpico agora dia 14 a 17 de março. Fez um torneio agora na França, jogou com o Bahrein, com França e Tunísia, mas ficou em terceiro lugar. Ganhou a primeira partida para o Bahrein. O Bahrein é de 30 a 28. O Bahrein, inclusive, é uma equipe que o Brasil vai pegar no pré-olímpico. A Espanha e a Hungria são os adversários. Também muito difícil de passagem, porque a Espanha e a Hungria especialmente, tanto a Espanha, são os grandes times europeus, né? E vivem. A Hungria é um dos esportes mais importantes, né, da Hungria, né? É como o voleibol é no Brasil.
Sim, o handball,
né?
Lá, né?
O handball lá.
Infelizmente, a gente lamenta, né, que o handball aqui em nossa cidade, região, tem deixado de ser praticado nas escolas, que antes, com certeza, as modalidades eram todas praticadas, oferecidas, principalmente nas escolas públicas, né, Fredão? Hoje é uma decadência, né?
O handebol, nos últimos anos, talvez seja o esporte mais jogado dentro das escolas no Brasil. A gente não vê muito aqui na região. Tabuna já foi um grande celeiro, inclusive, de jogos abertos, de muito trabalho com handebol. Ilhéus tinha isso tudo, a gente não vê mais isso aí.
Perdemos.
Ô, Fredão, eu tive o prazer, Marcos, de quando eu estudava no antigo CIERG, que hoje é o Colégio Militar, de treinar handball com o saudoso professor Pitombo.
Sim, meu amigo.
E era jogador de handball no passado.
Sim, sim.
E um excelente professor de handball, eu tive o prazer de ser treinado por ele no time da escola CIERG.
Talvez você tenha jogado com o Deldato, Delfilho, nosso colega de rádio.
Jogaram porque eu vi jogar eles, todos eles eu vi jogar. No ginásio de esportes aqui, Deodato também, que inclusive foi profissional de rádio também.
Ainda é verdade. Pois bem, a gente vai para um rápido intervalo aqui no nosso Gabriela Esportiva. Voltamos já já com muito mais informações sobre o mundo dos esportes. Você não sai daí não, viu? Daqui a pouquinho, muito mais informações na Gabriela FM, a rádio que faz a sua trilha sonora.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Já retornando com o nosso Gabriela Esportiva aqui na Gabriela FM, nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Gabriela Esportiva tem um oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E a gente chama o Júlio César, que tem informações aí do Barcelona de Ilhéus, principalmente, né, Júlio?
É verdade, Marcão. Barcelona que mais uma vez treinou hoje à tarde no estádio Mário Pessoa, trabalho de campo. O técnico Betinho já começa a desenhar e confirmar, né, a sua equipe titular, essa que deverá, né, estrear na partida da próxima quarta-feira diante da Juazeirense. E o time que ele esboçou no trabalho de campo hoje, com bola, foi o Thiago Passos no gol, Zé. Na lateral direita, o Hugo Moura, jogador que torcedor do Barcelona conhece, que já jogou no Vitória da Conquista. No setor de defesa, Jadson e Bruno Ritter. Esse Bruno Ritter, ele é volante, mas atua também como zagueiro.
Isso surpreende. Esperava o Jax, né, fazendo. O Jax deve entrar, então, como zagueiro pelo lado direito. E o Ritter fazer como zagueiro do lado
quarto
esquerdo,
zagueiro,
né? É uma boa surpresa aí do Betinho.
Pois é, porque o Barcelona tem dois zagueiros machucados, inclusive o Jax, né? Por isso que ele não se encontra no time titular. E na lateral esquerda, o Lucas. Então a defesa do Barcelona é assim: Thiago Passos, Hugo Moura, Jadson, Bruno Ritter e Lucas. No meio campo, ele vem com o Ramires fazendo ali a posição do primeiro volante. Aí vem mais à frente o Adrian, o Alan Mineiro e o Natan, que é um meio atacante que joga aberto mais pelo lado direito, né? E no ataque, o Dionas e o Tony. O técnico Betinho, ele gosta muito do sistema aí 4-4-2.
Fica evidente que o esquema é esse, né, Júlio?
Esse é o
quatro
sistema
no
que...
meio campo, dois atacantes, entendeu?
Ele trabalhou hoje.
O importante
hoje
é que nesse grupo aí, os três jogadores mais experientes, né? Todos três titulares absolutos, e não havia dúvida com relação a isso. O Alan Mineiro, que é meia, entendeu? O Thiago Passos, que a gente conhece há muito tempo, eu diria que é um paredão, o goleiro do Barcelona, e o Ramires, né? Que é um jogador também que joga com alma. Eu acho que, no meu entendimento, acho que o time do Barcelona tem ainda 8 dias, né? Oito dias para sua estreia de quarta, é de hoje a 8, né? A estreia do time do Barcelona, e precisa aproveitar esse campeonato baiano. O torcedor precisa entender que é um baianão que a cada rodada são 5 jogos, né? Totalizando nessa primeira fase 45 jogos em 9 rodadas, mas as rodadas só vão acontecer no mesmo dia e no mesmo horário na última rodada, na 9ª rodada. Então é uma tabela dirigida, né, de acordo com os interesses da TV. O baiano começa domingo com 2 jogos, 1 às 4 da tarde, 8, o segundo às 18h30, e os 3 jogos seguintes acontecem na quarta-feira. 1 às 5 da tarde, 1 às 7h15 da noite, o outro às 21h30, finalizando essa primeira rodada. Então, vejo que o time do Barcelona vai tentar colocar na primeira rodada aquilo que tem de melhor no seu plantel.
E falando aqui, o Barcelona, como eu já trouxe a informação, tem 3 jogadores machucados. 2 são zagueiros, o Sani e o Jax. E o outro é o atacante Cezinha. Ele estava entregue ao departamento médico.
Bom atacante. Não é aquele Cezinha. Muita
que jogou
gente
no Itabuna,
jogou
não
no
é?
Itabuna, não. Esse é um novo Cezinha.
Esse é o Cezinha que
esse
jogou
é
no Atlético.
Pernambucano, já jogou no Atlético
de Alagoinhas,
que foi campeão pelo Atlético. Já jogou no Fluminense de Feira o ano passado. Esse é um Cezinha. Eu gostei muito do jogo dele aqui no estádio Mário Pessoa, naquele jogo treino contra a equipe do Itabuna. Então, tomara que o Cezinha se recupere, porque é uma peça importante no poder ofensivo do time do Barcelona.
E complementando aqui as informações do Barcelona, que não para de contratar, o Armando foi ao mercado e trouxe aí dois atacantes e mais um zagueiro. O último a chegar agora foi o Zé Felipe, ele é atacante. Wesley, zagueiro, está vindo do futebol japonês. E o Dedé, que já havia chegado a semana passada, um atacante que está vindo, que veio do CSA de Alagoas. Então, portanto, esses foram os contratados, jogadores que chegaram aí para reforçar o elenco do Barcelona. Lembrando que amanhã pela manhã o time faz um treino em uma academia aqui da cidade, com o professor Venâncio, e à tarde o time vai para dentro da faculdade, o auditório de uma faculdade aqui em Ilhéus, para uma palestra com o técnico Betinho. O Barcelona, Zé, esse ano tem trabalhado muito a parte psicológica, Marcão, dos jogadores. Ah. E desde quando começou os trabalhos, o time tem uma parceria com a faculdade aqui em Ilhéus, né? E toda semana tem palestra no auditório da faculdade. E amanhã o palestrante é o próprio treinador Betinho, que tem uma experiência larga, né? Foi jogador, foi convocado pela seleção brasileira, jogou em grandes times do futebol brasileiro, inclusive.
Tem títulos, da primeira divisão do futebol, sergipano, né?
Inclusive,
já teve três passagens pelo time do Confiança. Estamos falando de quê? De um dos gigantes, né, do futebol de Sergipe, que é Confiança e o próprio Sergipe, né? São as duas equipes mais qualificadas.
E o Betinho, Zé, como jogador, Marcão e Fred, jogou naquele time do Cruzeiro de 92 com Roberto Gaúcho e Companhia Limitada. Então é um cara que tem um know-how, né? Então amanhã ele vai passar um pouco da experiência dele nessa palestra à tarde.
Know-how, tem postura, viu, Júlio? A gente ouvindo a entrevista do Betinho, a gente percebe, entendeu? Que é um profissional qualificado, entendeu? Conhece. Tem tudo para fazer história no futebol da Bahia. Não deu sorte ainda. É a sua terceira passagem pelo futebol baiano. Esteve no Fluminense de Feira de Santana, esteve também no Nirbe, mas tem tudo agora com Armando aqui no Barcelona, entendeu? Para mudar esse recado. A sorte do Barcelona, eu diria sorte, porque o grupo ainda não está fechado e o Barcelona só estreia na quarta-feira. Então tem tempo até hábil, Fred, para recuperar e para registrar o jogador. Diferente do Itabuna. Itabuna estreia domingo, Itabuna só tem até sexta-feira para entrar no BID, para legalizar o atleta em condições da estreia do Itabuna aqui no Mário Pessoa. Eu diria que o Itabuna joga 18h30, né? É uma tabela dirigida, o primeiro jogo é Bahia de Feira e Jacobina, às 16h, o Itabuna estreando às 18h30, então só tem até sexta para legalizar o atleta em condições de jogar a primeira rodada.
Eu queria a opinião de vocês com relação à atual equipe vice-campeã baiana, a Jacuipense, que vai estrear na quarta-feira contra o Vitória, que foi uma decepção no último campeonato, né, baiano. E a Jacuipense, vocês acham que mantém essa pegada para ser um destaque? E o Vitória vai decepcionar? Eu acho que o Vitória vem mais forte depois de ser campeão da Série B do Brasileiro.
O Vitória, Marcos, foi uma decepção nos últimos campeonatos baianos, né? Nos últimos
cinco anos
que o Vitória,
as semifinais,
vem decepcionando, não passa da primeira fase. Então,
eu acho que esse ano muda, aí.
Eu acho que muda.
Inclusive,
o Vitória está numa ótima pegada. Claro, gente, não vamos tapar o sol com a peneira, né? O Bahia é o grande favorito para conquistar o campeonato baiano. Mas eu acredito muito no futebol raiz, no futebol do interior. Entendeu? Então, eu estou muito ansioso para ver. Domingo quero ver o time do Itabuna nesse jogo lá contra o Atlético de Alagoinhas. E quero ver também na quarta-feira a estreia do Barcelona aqui contra a forte equipe da Juazeirense. Juazeirense quer mudar essa história de participar bem em competições de mata-mata e não ter uma boa participação no Baianão. Então vem com um elenco muito qualificado também.
Inclusive, você falou do Vitória, Zé. Logo que terminou o campeonato da Série B, que estava aquela discussão, Léo Condé renova, não renova. Aí tem gente dizendo, será que ele dá certo na Série A? Ele tem cara de Série B. Bom, o Léo Condé, ele já vai entrar pressionado né, no Campeonato Baiano, porque o Vitória tem 5 anos que não passa a segunda fase. Então é obrigação do Vitória chegar na segunda fase, primeiramente chegar na segunda fase e depois tentar conquistar o título. Se isso não vier, já vai abalar um pouco a situação do Léo Condé. Aí vem a Copa do Nordeste. Se o Vitória também não desempenhar um bom papel na Copa do Nordeste, o Léo Condé pode não chegar à Série A. Pode ficar pelo meio do caminho. E aí a gente não vai saber se ele tem a cara da Série A ou não.
Concorda, Márcio? A Jacuipense também já perde um pouco, né, do que mostrou no Campeonato Baiano passado, não se classificando para a Copa do Nordeste. Né?
Também, né?
É uma incógnita. É. Muito embora permaneçam na equipe da Jacuipense os seus principais jogadores, né, que construíram campanhas interessantes nesses últimos campeonatos baianos, porque a gente ainda tem o Jean como seu principal atacante e o Canu, né, como seu principal defensor. Então eu diria que vamos ver, estreia Jacuipense na primeira rodada, na quarta-feira, enfrentando o time do Vitória, lá em Riachão do Jacuípe. Então já é um teste, eu diria, de fogo, né? Uhum. Para o time do Cisal. Vamos ver como vai se comportar. É um campeonato baiano, futebol é imprevisível, né? A gente já sabe essa história. Dentro de campo é uma outra competição, a pegada é outra, a gente não pode comparar treinamento com jogos oficiais, são coisas totalmente diferentes. No treinamento, o jogador experiente, Marcos, ele não vai entrar para fazer dividida, ele se poupa, entendeu? No jogo, valendo pontos, é uma outra situação. Espero que as equipes que vão jogar aqui no estádio Mário Pessoa, os nossos representantes nesse Campeonato Baianão, do Sul da Bahia, possam fazer prevalecer o mando de campo, porque isso é importante numa competição tiro curto como é o Baianão 2024.
É isso aí. Agora 6h50, faltando 10 para as 7.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Falar rapidamente que a gente não pode deixar de chamar a atenção, né? O Mário Pessoa foi liberado para esses jogos, tanto para o Itabuna Esporte Clube quanto para o Barcelona de Ilhéus. Tem jogos do Baianão 2024, jogos da Copa do Brasil, jogos do Campeonato Brasileiro da Série D, mas o torcedor não está muito satisfeito não com aquela iluminação que está lá no Mário Pessoa, né?
Ô Marcão, não é só iluminação não. Eu todos os dias praticamente dentro do Mário Pessoa. E o torcedor está chateado também com a estética do estádio Mário Pessoa. Já tem 7 anos desse atual governo que o Mário Pessoa vem passando por pequenas reformas, mas
nunca resolve.
Ninguém cuida da estética do estádio. O que é a estética, Júlio César? É a pintura, é a beleza do estádio. O estádio Mário Pessoa, Fredão, não é um estádio difícil de se arrumar, né? Mas tem que querer. O poder público tem que querer arrumar o estádio Mário Pessoa. Eu viajo muito pelo interior da Bahia. Tem cidades que não bota nenhuma seleção no intermunicipal, mas você vai no estádio, dá gosto você entrar no estádio.
E Mário Pessoa tem uma localização nobre, né?
O Mário Pessoa tem uma localização nobre. É um estádio que tem mais ou menos o desenho de São Januário. Já foi o segundo maior estádio do Brasil. Primeiro era São Januário, depois Mário Pessoa. Então, aquele estádio tem uma história. Aquele estádio ali, por diversas vezes, eu já vi chegar turistas querendo visitar o estádio, querendo tirar foto no estádio.
Aquele estádio ali, Júlio César, reuniu 2 jogos do Santos de Pelé.
Sim.
Não foi um só, não. Foram dois jogos, né? Um contra a seleção de Ilhéus e um jogo do Santos contra o time do Bahia. Quer dizer, a gente precisa, né? A gestão municipal precisa enxergar com mais carinho, né, o nosso estádio. Nenhum cal para limpar. As paredes do estádio Mário Pessoa estão imundas. Para um campeonato, o Adalto Moraes, em Juazeiro, pintou o estádio todo, Júlio. Entendeu? É só uma questão de bom senso, né? Tiraram as cadeiras porque o tempo deteriorou a maioria das cadeiras e colocaram agora aqueles, como é que chamam?
Os parapeitos.
Os parapeitos, né? A nova invenção.
Parece um corralito.
Entendeu? Rapaz, tá feio demais. Uma tristeza, entendeu? Mas a gente sente que a gestão está muito ausente do estádio Mário Pessoa. Outro dia eu vi lá, tinha um monte de areia, entendeu?
Ainda está lá.
Estamos a horas da estreia. Será que vamos ter estreia no Campeonato Baiano com aquela areia ali espalhada na pista? Entendeu? Pelo amor de Deus, é o mínimo que a gente está pedindo, Marcos. Uhum. É que o estádio, entendeu, possa, para que o próprio torcedor de Léus, que domingo vai ter a oportunidade, quem gosta do futebol, Marcos, gostou da vinda do Itabuna para cá, porque vamos ter jogos de Copa do Brasil, vamos ter jogos do Campeonato Baiano, no segundo momento vamos ter também o Campeonato Brasileiro da Série D, mas o que a gente viu de novidade nos últimos tempos, a nível de melhoramentos no Mário Pessoa, foi feita pela ação do clube profissional.
Do Barcelona.
Entendeu? Quer dizer, a gestão cada vez mais distante, né? Parece que o Mário Pessoa é um peso, entendeu? Está ali, entregue a própria sorte. A gente lamenta, né?
Que precisa de uma melhoria maior, pede ao governo do estado, como foi a iluminação.
Pois é.
Mal colocada, né?
Mal colocada, disseram que iluminação de LED, que LED? Disseram que era gramado, entendeu? FIFA, lembra dessa história? Tudo falácia.
E que o coronel pediu para que fizesse mudanças na iluminação, tirasse os 10 refletores de cima da laje.
Ou tudo fake news, entendeu? Não tivemos gramado FIFA nunca, entendeu? Iluminação LED, vocês estão de brincadeira.
Ou distribuísse os 10 refletores nas 4 torres, que ficariam 3 do lado da arquibancada coberta e 2 do lado da geral. Ou fizesse um elevado, tipo uma base, para colocar eles em cima, para poder focar melhor para o gramado, porque o refletor ele tá reto com a arquibancada da geral. Então o torcedor que vai assistir o jogo não consegue assistir.
Você que será o nosso, né? Será não, é o nosso setorista do Barcelona. Já se sabe quando o Barcelona vai definir os preços dos ingressos, porque Itabuna está decidindo, mas a tendência é cobrar R$20 e R$30, é a tendência dos jogos do Itabuna aqui. Barcelona já definiu os seus preços?
Ainda não, ainda não definiu. Inclusive amanhã eu vou novamente procurar essa informação com o Armando Filho, porque o torcedor também nos pergunta, Zé, na rua, o valor do ingresso. Então é bom o Barcelona definir para o torcedor se preparar, porque são dois jogos em menos de 48 horas, né, 72 horas. Tem o Itabuna no domingo e o Barcelona na quarta. E o cara que gosta de futebol, ele vai assistir os dois. Então o torcedor quer saber para se programar. Né? Como o Zé falou, o Itabuna está aí projetando um valor de 30, arquibancada coberta 20 geral. Agora o Barcelona até agora não se pronunciou em relação a valores de ingresso.
É isso aí. Monique Ribeiro, mais alguma informação aí para finalizar o nosso programa hoje?
A informação aqui para finalizar, Marcão, mas a gente pode trazer também os comentários amanhã, ou rapidamente, que Júlio pode falar também, é sobre a licitação do Maracanã, né? Falando de futebol carioca. O Vasco apontou aí hoje um débito do Flamengo, que paga 4,3 milhões. E também, e a diretoria rubro-negra, né, alegou que a dívida se tratava de discussão jurídica antiga, né? O governo vai analisar esses recursos aí de ambos os times em concorrência do Maracanã na semana que vem. Então o Vasco aí querendo também dar pitacos no Maracanã, né? E também o Flamengo já com essa, mais uma vez, essa confusão envolvendo o Maracanã. E aí, Júlio, o que você acha aí dessa situação do Flamengo? Ano passado foi contra o Fluminense, aquela briga, agora também o Vasco entrou. Como é que você analisa isso?
Eu acho que o Vasco quer entrar para tumultuar, né? Porque o Vasco tem o estádio dele.
Não precisa acho que não, de Maracanã. Viu, eu não vou assumir essa paternidade.
Torcedor do Vasco.
Eu sou um simpatizante do Vasco, não. Entendeu? Absolutamente. Mas é porque o Vasco cresceu. Então,
São Januário já não
São
cabe.
São Januário só cabe 19 mil torcedores. Então há jogos em que o apelo é maior. Agora, entendeu? Claro que Flamengo e Fluminense são as equipes mais regulares, né, na utilização do calendário.
Ô, Zé, mas o presidente da 77, o presidente da 77, o objetivo dele em querer pegar o Maracanã é mais para ele movimentar shows. Ele não quer o Maracanã só para jogos, né? Ele quer sim. Ele quer o Maracanã para os grandes jogos, mas ele quer movimentar muito essa parte de shows para poder arrecadar dinheiro. Então, quando ele pensa nisso, eu acho também que ele pensa em querer tumultuar a coisa, porque o Vasco tem seu estádio, né? Não, não é um estádio que comporta tanto, mas para o Vasco, que ultimamente tem mais visitado a Série B do que a Série A, eu acho que para o tamanho do Vasco hoje está bom demais o São Januário.
Eu não sabia desse detalhe, espero que você tenha razão, porque entendia a necessidade do Vasco jogar no Maracanã, porque não tem explicação o Vasco ser mandante de um jogo contra Fluminense, contra Botafogo e contra o próprio Flamengo, e ter que jogar em São Januário, que é um estádio muito pequeno, entendeu? Para a realidade do tamanho da torcida do Vasco, entendeu? Então, imaginava nisso. Claro que eu entendo que a prioridade do Maracanã tem que ser o futebol, mas fica muito evidente cada dia mais, né, Marcos, que o futebol não banca, né, o custo da manutenção do próprio Maracanã.
A SAF do Vasco já tem que se preocupar aí, ué, a associação do Vasco aí com uma reforma, né, do São Januário, um novo estádio para o clube.
Não, isso aí já faz parte, né, dessa nova, tanto do SAF e também já o Pedrinho, né, o atual presidente aí, já falou, já existe, Marco, esse projeto aí da ampliação do São Januário, que já é falado há tanto tempo e agora dessa vez parece que vai concretizar, né? A questão é financeira, patrocínio. E vamos ver se vai ter essa ampliação aí. A maquete já tem, né? Agora vamos esperar o que vai vir aí. E falando no jogo do Maracanã, a torcida também tem uma grande paixão de estar lá em São Januário, lá na barreira, fazendo a muvuca, independente se é jogo grande ou não, pro torcedor, viu, Zé? Agora, falando de aportar mais pessoas, claro que o Maracanã é muito maior, é uma referência, né? E falando da SAF, da 77, ele também não quer perder dinheiro, né? É tanto que esse ano já falou que vai ser ano de planejamento e que não vai soltar, não vai abrir a torneira, não vai soltar dinheiro assim facilmente, como o torcedor tá pensando que vai ser, né? Grandes reforços, contratações. Ele já deu meio que um banho de água fria aí para o torcedor ter um pouquinho de paciência, porque é o ano de reestruturar, é o ano de organizar conta, de colocar cada coisa no seu lugar. É tanto que já fez aquela demissão em massa. Eu, como torcedora vascaína, gostei. Acho que tem que começar assim, tirando aquelas laranjas. Sou Zé.
Gostou da venda do Gabriel Peck, Monique?
Então, como torcedora, é uma tristeza, né? Porque ele contribuiu muito aí nesse momento complicado no ano passado do Vasco da Gama. Mas, tanto pro atleta, né? A experiência vai ser importante, também pro dinheiro que vai entrar.
Pro Vasco, acho que uns 15 milhões aí, né?
Pois é, e nesse momento do Vasco, qualquer dinheiro que entre aí é importante, né?
Ok.
Você vê que diferença da SAF do Vasco e a SAF do Bahia, né? Olha a diferença.
Outro patamar.
É por isso que ele quer o Maracanã, para movimentar grandes shows internacionais, porque o dinheiro entra, é o dinheiro que ele vai investir no Vasco. Ele não quer tirar do dele, isso, o das empresas que ele já tem. É por isso que ele quer o Maracanã.
Vamos às considerações finais no nosso Gabriela Esportiva hoje, conversando com quem? Zé Maria tem mais uma informação.
Não, eu tenho uma relíquia, né, para o fechamento do programa de hoje. Eu estou trazendo aqui, Marcos, uma lembrança, porque o futebol profissional em Ilhéus começou no ano de 67. 1967. Tivemos três clubes participando.
Antes disso era só amadores.
Vitória, Flamengo e Colo-Colo foram os clubes de Ilhéus que iniciaram a primeira participação no Campeonato Baiano. Eu tenho aqui uma relíquia de uma das vitórias mais importantes em 67 do time do Vitória de Ilhéus. Esse jogo aconteceu em 23 de julho de 67 e o Vitória de Ilhéus enfrentava o Xará Vitória de Salvador e surpreendeu. Muita gente esperava uma vitória do time da capital, né?
Do Leão.
E o Vitória de Ilhéus venceu 2-0, gente. E nas minhas anotações eu lembro até que Ney Andrade foi o árbitro desse jogo. E que naquela época os assistentes eram locais. duas pessoas que trabalharam como assistentes naquele jogo do Vitória e Vitória de Ilhéus 2, Vitória de Salvador 0. Um deles, eu estou tentando lembrar aqui, eu lembro bem de que o Vitória venceu com gols que aconteceram de Wilson Longo, que muita gente imaginava que Wilson tinha feito a história dele só no Colo-Colo. Não, Wilson estreou em 67 como jogador do Vitória profissional de Ilhéus. Wilson Longo e Zé Freitas foram os dois gols desse jogo em que o Vitória venceu. Olha o time do Vitória da época: João, Virgílio, Ivan, Hildélio e Dominguinhos na lateral esquerda, Deco e Catroca. Que meio campo, hein, gente? Que saudade, né? O pessoal dessa época deve estar lembrando aí do futebol de Deco, do futebol de Catroca. Os quatro atacantes da época eram Wilson Longo, Zé Freitas, Adilson, que era um atacante de muita qualidade técnica. Eu lembro que Adilson até no jogo foi convocado também para a seleção de Ilhéus que enfrentou o Santos de Pelé aqui no Mário Pessoa, e Adilson marcou o gol da seleção de Ilhéus. E esquerdinha na lateral esquerda. No segundo tempo tivemos uma mudança, Rui entrou no lugar de Virgílio. A renda naquela data de 23 de julho de 67 era o Cruzeiro, viu? Não era real, não, era o Cruzeiro. 2077 cruzeiros na época. Quer dizer, o futebol evoluiu muito na questão tática, mas a gente tem essas relíquias, viu, Marcos, que registram, né, a passagem, o início da história do futebol profissional, entendeu? Portanto, a gente está aqui hoje lembrando um dos grandes elencos do futebol de Ilhéus, e Zé Freitas está aí. Sempre foi um atacante diferenciado, entendeu? O próprio Adilson, que hoje mora em Tororó, aliás, sempre morou em Tororó, desde na época em que foi contratado pelo Vitória de Ilhéus, e Adilson tem uma escolinha, a gente tem sempre contato com ele, tem uma escolinha, não cobra mensalidades, é escolinha para garotos carentes lá na cidade de Itororó. Portanto, esse fato histórico nessa vitória em que Wilson Longo marcou o primeiro gol, Zé Freitas marcou o segundo gol. Vitória gigante, né? Do time do Vitória, por 2-0 diante do time da capital. Um fato que aconteceu, gente, há 55 anos atrás.
É,
né?
Só isso, né?
Vai completar agora, em julho, completa 56 anos da história do futebol de Ilhéus.
Ok.
Abraçando a turma de hoje, né? Meus amigos, nesse fechamento do programa, eu quero registrar aqui com muito carinho o abraço de hoje. Abraçando Antônio Joaquim Bastos da Silva, ex-reitor da UESC, né? Torcedor do Vasco.
O Quincas
também sintonizado. Quero abraçar hoje um dos maiores jogadores que eu vi em Ilhéus, tanto no futebol de campo como no futebol de salão, Fred. O doutor Guilherme Adame de Sá. Foi dirigente, inclusive, da Liga de Ilhéus, né? Da Liga de Futebol de Quadra. Quero abraçar um casal do esporte de quadra. Quero abraçar o casal Alzira e professor Pereirão, no Pontal. Eu diria que um casal de educadores, duas referências, né, do nosso esporte de quadra. E quero fechar o programa de hoje abraçando uma lenda viva do voleibol de Ilhéus. Quero abraçar meu querido amigo Nildo Manuel Ribeiro.
Nildo Ribeiro. Foi meu professor de vôlei também. As considerações finais suas, Fred Menezes.
Boa noite aqui aos ouvintes. Eu vou mandar um abraço aqui hoje, porque ontem eu falei da turma do voleibol e Zé Maria acabou de falar aí, lembrar outras pessoas aqui, a gente vai pensando aqui, né? E eu queria mandar também para um dos ícones do voleibol feminino de Ilhéus, Marta Zaidan.
Marta,
né? E
a Pelé do nosso voleibol,
na época que Ilhéus tinha uma equipe que ganhava para a seleção baiana. Então, e Marta era a melhor jogadora da Bahia, inclusive, na época. Então um abraço para a Marta, foi minha colega também como professora lá na Piedade uma época, quando eu comecei a ensinar basquetebol, a convite dela inclusive. E ela hoje, acho que voltou, estava morando em Salvador, depois da aposentadoria, mas eu soube que estava voltando a morar aqui em Ilhéus. Então um beijão para ela aí, para Margarida também, irmã dela. Viu, Marcão? Uhum. Um abraço aí para todos.
Valeu, Fred. Um abraço para você. Até amanhã aqui no nosso Gabriela Esportiva. Júlio César, já as considerações finais.
Deixa eu mandar um abraço aqui hoje para meu amigo Branco do Café, lá no NSV. Vem o café torrado na hora, top. Você gosta de café, Marcão?
Gosto. Sim.
Vou trazer para você um cafezinho torrado na hora lá do meu amigo Branco do Café. Um abraço para o Vitor aí no Vitória 2, meu amigo Amil Gomes, aí no Nossa Senhora da Vitória. Um abraçando a todos os taxistas de Ilhéus, na pessoa do meu amigo Ronaldo, taxista, ele que é o motorista oficial do cantor Márcio José.
Olha aí.
E do tecladista Mingo dos Teclados. Um abraço também para minha amiga Gessi Guimarães, lá no Nelson Costa. O Berá Rabá, o Berá é o pai do Danilo Rabá, tá ouvindo a gente lá no Malhado. E meu amigo Boca de Lata, do Boca News, quer ficar muito bem informado, acesse Boca News, lá você vai encontrar informações de qualidade, credibilidade. Um abraço a todos e até amanhã, se assim nosso bom Deus permitir, aqui no Gabriela Esportiva.
Valeu, Júlio César, até amanhã. Monique Ribeiro.
Muito boa noite aos nossos ouvintes que ficaram aqui na sintonia até agora. Amanhã tem mais programação. Boa noite aos colegas, boa noite Marcão, e amanhã a gente volta com mais informação do nosso futebol.
É isso aí.
Nosso esporte como um todo, né?
É isso aí, Monique. Para você, boa noite também. Nosso Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem um Hit Parade com Tony Café. Você conferiu o Esportiva no oferecimento Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.